começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, segunda-feira, 18 de novembro, ano 19, com os comentários do Márcio Guedes, na mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, central técnica Carlito, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre, sempre você feliz com o futebol. 17 horas, 11 minutinhos. E abrindo o programa de hoje, sempre ele, o líder. Solta aí, Joe. O rapaz do Flamengo. Solta o Flamengo. Cadê? De novo, você tá contra o Flamengo? Você não quer falar do Flamengo, índio? Que absurdo! O virtual campeão brasileiro, índio! E você não quer falar do Flamengo? Que absurdo isso! Que absurdo! O repórter Rafael Monteiro traz as últimas do Flamengo pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
O Flamengo venceu o Grêmio por 1-0 neste domingo na Arena do Grêmio em Porto Alegre pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Gabigol marcou o gol solitário da partida de pênalti aos 36 minutos do primeiro tempo. E o técnico Jorge Jesus comenta o jogo.
Mais importante de tudo, que era o nosso grande objetivo, era poder somar 3 pontos com o Grêmio, independentemente dos jogadores que jogassem. Nós trabalhamos durante os dias todos com uma ideia, ou quem joga mais ou quem joga menos, todos sabem qual é a ideia da equipa, com bola ou sem bola. A segurança que nós tínhamos era total, em relação à equipa que pudéssemos lançar neste jogo do Grêmio, a pensar, como é óbvio, na Libertadores. Eu não pus a maioria dos jogadores que têm jogado, portanto, a descansar. Não foi nada disso. O jogo de hoje até sexta-feira tinha mais que tempo para que a equipa pudesse recuperar. Eu só não pus porque sabia se pusesse os jogadores que normalmente têm jogado e aquela equipa que eu tenho na minha cabeça para jogar a final, perdia 2 dias de treino para preparar o jogo.
E o autor do gol da partida foi expulso quando o relógio marcava 28 minutos da segunda etapa. O português também fala sobre a expulsão de Gabigol.
Ainda não consegui fazer dele emocionalmente um grande jogador como é tecnicamente e taticamente. É um jogador emocional com muitos problemas. Ainda não consegui repor o equilíbrio que tem que ter um grande jogador como ele é. Mas eu penso que a pouco e pouco, ele ainda é jovem, tem 22, 23, vai fazer 23 anos. Tenho tempo para poder moldar, penso eu, como eu acho que é importante um grande jogador, ele que sirva o exemplo, Messi, Ronaldo, todos os grandes jogadores do mundo não entram na carreira deles nunca, não têm estas posturas, estas situações que o Gabigol tem.
Com este resultado, os cariocas na liderança da competição chegam a 81 pontos. Com o empate do Palmeiras, o vice-líder da competição, contra o Bahia, a diferença de pontos subiu de 11 para 13. Os rubro-negros podem ser campeões no próximo final de semana, mesmo sem jogar pelo Brasileirão. Para isso acontecer, o time paulista não pode vencer o Grêmio na Arena Palmeiras, em São Paulo, no próximo domingo. Já o Grêmio continua na 4ª posição, com 56 pontos. A distância para o São Paulo, o 5º colocado, é de 3 pontos. O Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no dia 27 de novembro contra o Ceará, no Maracanã. Mas antes, a equipe rubro-negra tem uma decisão no sábado, em Lima, no Peru, contra o River Plate da Argentina, no Monumental de Lima, a final da Copa Libertadores da América. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. As informações do líder do campeonato. Que pontuação maravilhosa do Flamengo. Ganha todo mundo em qualquer campo, independente de arbitragem. É impressionante a campanha do Flamengo. Tem que tirar o chapéu. Ou não tem? O Boa Tarde é dele, da Sinergia Rádio TV. Meu ídolo. Boa tarde, meu ídolo.
Boa tarde, meu caro Mazella.
Não vou abrir... Não vou abrir falando que delícia, que eu estou extremamente irritado.
Eu sei, eu acompanho sempre os seus lives. Estou até preocupado com o amigo. O amigo tem que segurar mais, eu sinto que você fica muito emocionado. Com razões, é claro. Você dispara sua metralhadora giratória para cima de Mário Bittencourt, de todo mundo do Fluminense.
Celso lá. Barros.
Marcão.
Marcão. Você solta a sua em cima da diretoria do Botafogo, do treinador. Nós somos dois gangsters dos anos 30 com a metralhadora giratória, Márcio. Tirando aqueles exatamente. Filmes de gangster.
Da época dos Intocáveis, Al Capone, né?
Eu sou o Elliot Ness.
Elliot Ness, exatamente. Você é Elliot Ness. Você tem razão agora, tem que ir com calma aí. Se bem cá pra nós, nossos times estão uma porcaria os dois, gente, coisa horrorosa. Principalmente o Botafogo. O Fluminense ainda tem velocidade, né, chuta gol e tal. O Botafogo nem isso. O Botafogo é uma coisa horrorosa.
Mas tá atrás de vocês na tabela. Vamos falar daqui a pouco de Fluminense e Botafogo, mas nada segura o Flamengo, hein, Márcio? Nada. Impressionante.
Não, você começou o programa falando muito bem. É impressionante a campanha do Flamengo, 81 pontos, faltando ainda. O Flamengo tem 5 jogos, né?
O Flamengo tem 5 jogos, não é isso? 5 jogos, né? 5 jogos. Porque ele antecipou da 34ª. Então,
5 jogos.
Então é 35, 36. 4 jogos. 4 jogos.
Pois é, então o Flamengo vai ter, eu acho que Ceará e Avaí em casa e Palmeiras e Santos fora, não é isso?
Isso.
É isso mesmo. É uma campanha espetacular, tem recorde pra tudo que é lado. Ontem, inclusive, colocou 8 reservas, só tinha em campo como titular o Gabigol, o Arrascaeta e o goleiro, né? Então, eu gostei também que o Jesus armou um time diferente ontem, ao contrário do que muitos coleguinhas falaram, não foi o mesmo Flamengo. Foi o mesmo Flamengo na disciplina, determinação, marcação, mas ele atraiu o Grêmio, porque estava desfalcado, não podia jogar aberto, e jogou no contra-ataque. E nesse esquema, o goleiro do Flamengo praticamente não pegou na bola e o Flamengo teve os lances mais perigosos. Quer dizer, não fosse a atuação um pouco apagada do Renier ontem, e talvez se o Jesus colocasse o Berrio no segundo tempo, que tinha muita velocidade, o Flamengo poderia ter a vitória bem mais fácil. Mas é o campeão virtual, é o melhor disparado em relação aos outros, e as atuações são muito convincentes, e sem a bola o Flamengo também joga bem, mas está marcando com rigor, e o Grêmio, você viu, ganhou 4 jogos com o Flamengo, o Grêmio não conseguiu nada, né?
Quatro jogos
e não conseguiu nada.
Antes de continuarmos com o campo e bola em relação ao Flamengo, esquema tático, o Luiz Ferreira está me dizendo aqui que ele não colocou um atacante porque o Tuller sentiu, então ele segurou uma alteração para se caso tivesse problema. Então tem até uma explicação para isso. Mas é impressionante como o Renato não reconhece o trabalho do Jorge Jesus, né? Eu acho feio isso aí, sabia?
Se bem que o Renato ontem, ele deu uma colher de chá, ele falou que reconhecia que o Flamengo era o melhor time do Brasil, estava jogando o melhor futebol, e que ele tinha dito aquilo de que o Grêmio era o melhor futebol do Brasil naquela fase ligeiramente anterior ao êxito do Jesus. Já estava a fase pós-Abel, comecinho do Jesus, e que talvez ele pudesse até achar que o Grêmio Palmeiras estava com a campanha similar à do Flamengo, né? Mas acho que depois que o Jesus se consolidou e acertou o time com a chegada do Gerson, a chegada do Mari, Rafinha, né? E o Felipe Luiz, aí não tem pra ninguém. O Flamengo foi direto, subiu como um foguete, invicto há 20 e tantos jogos. E você pode até considerar que os adversários do Flamengo são maiores, são muito fracos, mas isso não tira o mérito do Flamengo, que vai ter a grande chance sábado que vem na Libertadores de ser campeão. E no dia seguinte ser campeão de novo, né, Mazella? Pô, vai ser inédito, sábado e domingo. E domingo sem jogar, né, o que é fantástico.
Que é fantástico. Pessoal, que final de semana É um final de semana espetacular. A CBF tira a possibilidade de o Flamengo ser campeão num jogo, mas faz parte.
É inacreditável, né?
Esperar alguma coisa da CBF também é brincadeira, né?
Eu só espero que a torcida do Flamengo, se o Flamengo não ganhar a Libertadores, que é uma possibilidade, né? Porque o River é um adversário de respeito, não esvazie, esfrie o título do Flamengo, porque é um título importantíssimo que deverá ser comemorado de qualquer maneira, né, independentemente da Libertadores.
Não resta dúvida. A campanha do Flamengo acho que talvez seja a melhor, né, na era dos pontos corridos, não pela, soma, não pela soma total de pontos, mas talvez seja o time que menos perdeu. Com futebol convincente. Vou falar que o Flamengo foi beneficiado em alguns jogos, pode até ter sido.
O Palmeiras também foi.
Palmeiras também foi. Agora, o Flamengo sobra com VAR ou sem VAR, com árbitro ou sem árbitro, com pênalti sem pênalti. É uma campanha de tirar o chapéu que, arrisco a dizer, dificilmente vai ser quebrado esse recorde.
Olha, você falou que em número de pontos não é, mas eu acho que é também. Se eu fizer uma observação relativa ao número de clubes. Porque eu me lembro que o Cruzeiro teve um ano que passou os 100 pontos.
101. Eu falei de forma totalitária, não...
Ah, tá, perfeito.
Não, relativa. Relativa, o Flamengo já é disparado, né?
Já é disparado. Porque o Cruzeiro daquela época eram 24 times, então nós tínhamos 46 rodadas, ou seja, 8 rodadas a mais do que o atual campeonato. Quer dizer, eu acho que se tivesse mais 8 rodadas, mais as 4 que faltam, mais 12,
oito
o Flamengo... ultrapassaria o Cruzeiro, hein?
8 rodadas a mais são 24 pontos. Flamengo com 80, exatamente. Com já poderia. Faltam ainda 3 ou 4 jogos. Quer dizer, o Flamengo podia passar o Cruzeiro até nisso também, né?
O Flamengo teria ainda 12 jogos a partir de hoje.
É verdade.
Com 81 pontos. Pô, o Flamengo passaria.
Tem que tirar o chapéu,
Melhor campanha dos pontos corridos. Eu vou dizer mais, Mazera.
Sim.
O time reserva do Flamengo hoje, nesse brasileiro, chegaria de 6 ou 7 primeiros.
Eu também acho, eu concordo plenamente com você, de forma realmente objetiva você foi. O time reserva do Flamengo, além de ter bons jogadores, consegue repetir o esquema tático do treinador. Claro. Modifica um pouquinho a movimentação. Movimentação é uma coisa, esquema tático é outro. A movimentação dentro do esquema tático é modificar um pouquinho, mas o esquema em si foi respeitado e foi executado em cima do que o treinador pediu, né? É impressionante isso.
Mas só tenho uma pequena dúvida, é o seguinte, antes do Jesus, esse jogador que o Flamengo contratou, isoladamente em suas carreiras, em seus clubes, tipo Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, eram todos jogadores muito bons, mas não passava de muito bons. Com o Jesus no Flamengo, eles são excepcionais, são excelentes. Minha dúvida é, no futuro, esses jogadores continuarão sendo excepcionais? Serão desse jeito só com o Jesus ou sem o Jesus? Será que o Jesus foi responsável pela subida de produção de todos os jogadores do Flamengo, quase, sem exceção, eu incluindo aí Vitinho, incluindo qualquer um que você cite, o goleiro, Diego Alves, todos eles. É impressionante como o Jesus tirou desses jogadores o melhor que eles possam ter, né, Mazela?
Por isso tem aquela famosa frase, Márcio Guedes, só Jesus salva.
E Deus, com Deus ajudando ao lado.
É verdade, no Flamengo realmente é brincadeira. E o detalhe é o seguinte, eu não entendo porque a seleção brasileira principal, uma draga terrível, esses jogadores mereciam ter até uma oportunidade maior, porque ele convoca um ou outro de forma separada e não bota nem para jogar. E botar o Paquetá com a 10 da seleção brasileira, eu acho isso, mudando até um pouquinho de assunto, é um desrespeito com a história do nosso futebol, né?
Eu acho que o legado do Jesus vai ser muito importante para o futebol brasileiro. Quer ele fique muito tempo por aqui, ou quer não fique, ele mexeu com a cabeça de todo mundo, de jornalistas, jogadores e tal. E eu acho até que é uma possibilidade, viu, Marcelo, se ele continuar no Brasil, lá em meados do ano que vem, caso o Tite continue errando a mão na seleção, que ele seja convocado. Porque, veja bem, o Renato vai ser um pouco mais do mesmo, né? Vanderlei do Luxemburgo é outro nome que você pode lembrar hoje, faz um enorme trabalho no Vasco, excepcional, voltou a ser aquele grande Vanderlei do passado. Eu não sei se o nome dele já não está muito desgastado, mas eu acho que o Jesus podia ser uma boa experiência na seleção. E se não for ele, eu acho que o Vanderlei hoje, eu acho que seria melhor para a seleção do que o próprio Renato, você não acha não?
Olha só, eu sempre falei que o técnico brasileiro não tem nenhum que apresente nada de diferente, não tem mesmo, a verdade é essa. Essa chegada do Jesus, o Márcio, amigos da Nacional, eu acho que deu para movimentar, como você falou bem, a cabeça da imprensa, a cabeça dos outros treinadores. Foi impressionante. E a única, o único que mostrou um esquema tático diferente, alguma coisa diferente, mas na realidade, em termos práticos, não funcionou, foi o técnico Fernando Diniz. Que é muito legal, muito bonito, mas em termos de resultado não resolve.
Exatamente.
Não resolve. Tem um Sampaoli, outro estrangeiro que faz um trabalho bacana, maneiro, é o Sampaoli no Santos. Que o time do Santos também é uma draga que eu vou te contar, não tem grandes jogadores.
O temperamento dele não ajuda mesmo, não ajuda muito em termos de seleção.
E o Jorge Jesus conseguiu fazer um esquema forte, um esquema bem equilibrado, em que tira o máximo de cada jogador. Então, eu acho que seria uma pedida legal, porque na minha opinião o Tite só fez um belíssimo trabalho nas eliminatórias, que estava muito ruim, e ele classificou o Brasil com uma campanha maravilhosa, e criou-se uma expectativa dele embalar, mas aconteceu exatamente o contrário. O Tite, para mim, é uma grande decepção, e já podia ter pegado o boné e ter saído, viu? Na minha opinião.
Eu acho que é hora de uma chacoalhada na seleção, mas Marzella,
sim,
eu estou esperando com suspense, expectativa, daqui a pouco eu quero ouvir você falar do Fluminense, eu gosto muito, eu sou até um pouco sádico em relação a isso, porque eu gosto de ver a sua exacerbação com o Fluminense, sua indignação, eu até concordo, mas eu acho bacana você esculhambando lá todo mundo, eu acho muito, muito bom isso.
Essa troca nossa, eu esculhambando o Fluminense e você esculhambando o Botafogo, você falou que ia ser 6-0 pro adversário na rodada passada sem ser o Atlético, que foi o Flamengo, eu acho ótimo, você esculhamba de um lado, eu esculhambo de outro e vamos morrer abraçados aí você, viu?
Não, só não vamos morrer porque o CSA não vai deixar, esse vai cair, vai ser um ou outro. Ou talvez seja o Ceará.
Vamos jogar então a carga pesada pro Ceará. Então tá bom, já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola. Ricardo
Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, dando sequência no programa Índio.
Momento Estádio.
E quem chega mais é o nosso querido professor Wagner Gomes.
Depois de vencerem as provas de 10 quilômetros, Ana Marcela Cunha e Marc-Antoine Olivier voltaram ao lugar mais alto do pódio neste domingo, na etapa de INEMA do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas. Desta vez, a dupla venceu a prova de 5 quilômetros da competição. Também foram definidos os atletas que vão representar o Brasil na prova de 5 quilômetros no Sul-Americano do ano que vem. A prova feminina foi praticamente uma repetição dos 10 quilômetros. Ana Marcela Cunha venceu com tempo de 1 hora, 5 minutos e 28 segundos, seguida pela peruana Maria Alejandra Garcia, que terminou com 1 hora, 5 minutos e 32 segundos. Bettina Lockester terminou em terceiro lugar. Com o resultado, Ana Marcela Cunha e Bettina se garantiram também na prova de 5 quilômetros do Campeonato Sul-Americano. Além disso, Bettina levou o título geral da prova de 5 quilômetros do Campeonato Brasileiro da temporada 2019. No masculino, há algumas mudanças em relação aos 10 quilômetros. O campeão se manteve o mesmo. O medalhista olímpico francês Marc-Antoine Olivier venceu a prova com 1 hora e 10 segundos. Desta vez, Alain do Carmo terminou em segundo lugar. E o equatoriano Esteban Salgado completou o pódio. O segundo melhor brasileiro foi Alexandre Finco, que nadará os 5 quilômetros com Alain do Carmo em Buenos Aires no ano que vem, e garantiu também o título de campeão geral da prova nesta temporada. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Informações, meu amigo Luiz Ferreira, dá o seu boa tarde aí, eliminatórias da Euro, das seleções, como é que tá tudo, hein?
Olha, Mazela, boa tarde para você, ó, Márcio Guedes, ouvinte da Rádio Nacional. A Espanha tá dando um passeio na Romênia agora, a gente tá 45 minutos do segundo tempo, partida sendo disputada lá na Espanha. A Espanha tá enfiando 4-0 na Romênia. Aliás, a Romênia me traz grandes memórias dos meus anos vividos, o início dos meus anos de futebol. A Romênia que teve Jorge Hagi, teve grandes jogadores, e a Romênia tá uma draga, mas ela que olha...
Mas olha só, tava 2-0 até metade do segundo tempo, pro final tomou mais 3 gols aí, tava 1-0 só até metade do segundo tempo, depois tomou mais 3 gols.
A Romênia é muito fraca, mas ela, a Romênia infelizmente é muito fraca, não conseguiu manter aquela geração boa que viu o Jorge Hagi, Dumitrescu e outros jogadores que chegaram até...
Dumitrescu é mais pra trás ainda, né?
É, mais pra trás, estou falando de Copa de 94, é. Chegou até, acho que, se não me engano...
A Romênia ficou conhecida no Brasil, em Brandão, na Copa de 70, né, que jogou na fase inicial contra, era o grupo Brasil, Inglaterra,
Tchecoslováquia.
Foi um jogo duro, não foi, Márcio?
Foi duríssimo o jogo, quase que eles ganharam o jogo.
Foi o último jogo da fase de classificação. Jogou Tchecoslováquia, Inglaterra
foi
e Romênia.
Foi 4-1 na Tchecoslováquia, 1-0 na Inglaterra, 3-2 na Romênia.
É, depois pegou o Peru, depois pegou o Uruguai e depois ganhamos da Itália.
Entendeu? Exatamente. Mas ela, só para passar aqui das eliminatórias da Euro, tem muita gente que acompanha o futebol internacional, até por conta das colônias portuguesas, colônias italianas que estão aqui no Brasil. Grupo A classificados, Inglaterra e República Tcheca. Grupo B, Ucrânia e Portugal, opa. Portugal classificado. Grupo C, Alemanha e Holanda. A seleção holandesa está com uma boa geração, uma geração de qualidade, e vai dar trabalho, hein? No grupo D a gente tem a definição. Tá para Suíça e Dinamarca. No grupo E, Croácia e Hungria. E no grupo F, Espanha já está classificada, assim como a Suécia. No grupo G, Polônia e Áustria. Grupo H, França e Turquia. Grupo I, Bélgica e Rússia. Grupo J, Itália e Finlândia. Finlândia que vai para sua primeira Eurocopa, mas você me perguntava fora do ar se havia alguma zebra. Essa é a sua zebra.
Depende de quem está nesse grupo.
É. Itália, Finlândia, Grécia, que já foi campeã da Eurocopa, Bósnia-Herzegovina, Armênia e Liechtenstein.
Acho que é fraco. Poderia ser a Grécia, mas está num péssimo momento, então a Finlândia não seja assim, não chega a ser uma baita de uma surpresa, né? Mas é isso, está aí os resultados da Liga de Seleções para você acompanhar aqui no programa No Mundo da Bola. 17 horas, 32 minutinhos. Salve, salve! A seleção brasileira venceu o México por 2-1 de virada e conquistou a Copa do Mundo Sub-17 pela quarta vez. Os gols do título foram marcados por Caio Jorge e Lázaro. Ao final da partida, o atacante Verón falou sobre a conquista e o prêmio de melhor jogador da competição. Vamos ouvir.
Estou muito feliz, mas principalmente pelo título. Isso aqui eu dedico a toda a equipe que trabalhou muito nessa Copa do Mundo, vinha trabalhando muito, e eu dedico todo a eles. Acho que vai ser muito importante para a minha carreira. Eu acho que isso aqui é um grande passo, né? Ser melhor jogador de uma Copa do Mundo, isso não é para qualquer um. E eu consegui esse título e estou muito feliz.
Você acompanhou, Márcio, o jogo final?
Acompanhei sim, Marcela. O mais curioso para mim é que a seleção brasileira entrou pela janela, né? Entrou pela mudança de sede, porque não tinha se classificado, mas saiu do Peru para o Brasil, entrou como anfitriã e acabou sendo campeã. E foi uma seleção que aos poucos já foi subindo de produção, com a capacidade de recuperação muito grande. Para mim, a vitória mais emocionante foi contra a França, na semifinal, perdendo 2-0 para um time muito forte. Virou para 3-2, esse Lázaro fez o terceiro gol. Então essa garotada mostrou, acima de tudo, que tem determinação, confiança em si própria, e essa vitória nas condições que foi, com duas viradas nos dois últimos jogos, dá uma moral muito grande a esses meninos. Vai ser uma recordação eterna para eles, e vão se sentir muito confiantes em relação às suas próprias possibilidades. Ontem o Brasil mereceu a vitória, o segundo tempo foi muito bem, muito melhor. É claro que alguns pontos acertar aí na marcação e tal, o time é imaturo, tem algumas falhas primárias e tal, mas é um time que promete, com algumas boas revelações, e foi muito legal ganhar esse título, hein, Mazela?
Eu também acho, até porque que eu trabalho nas categorias de base, vinham sendo muito ruins, campeonatos
exatamente,
ruins.
É.
Não, como você sintou e lembrou bem, o Brasil não se classificou no campo, e enfim, outras competições o Brasil também não chegou. O trabalho embaixo estava muito, muito ruim. E essa vitória dá um novo ânimo, dá um, inclusive não deixa ninguém dormir essa vitória, todo mundo acompanhando de perto, acordado, o time brasileiro. Tomara que isso sirva de lição para que bons resultados aconteçam. E eu venho falando aqui, Márcio, não só na Rádio Nacional, como também na televisão, o seguinte: o futebol brasileiro há muito tempo não ganha nada. E o trabalho que vem sendo feito até em cima vai continuar, na minha modestíssima opinião, a ficar muito tempo também sem ganhar nada. Tomara que eu me engane e esse campeonato mundial sub-17 deu um novo alento para a rapaziada. Vamos aguardar.
Pelo menos ajuda a lembrar, Marcelo, que nós temos alguns bons valores e que se o trabalho for bem feito na base, na estrutura, na administração, pode ainda conseguir bons resultados. Você vê que a gente viu jogadores como o nosso Lázaro, né? Com o Verona, isso. Tem bons nomes.
Mas tem, às vezes o jogador acontece embaixo e não estoura em cima também, né? Tem esse...
Ah, isso é verdade também, né?
É claro. Uma história. Bom, vamos dar sequência, 17h35, Arivaldo.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de mal.
Vasco, joga daqui a pouco, São Januário. Chega mais, ligado.
Rodrigo Ricardo.
E aí, Rodrigão?
Boa tarde, Ricardo, coração de Mazela, Márcio Guedes, todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Estou aqui me encaminhando para São Januário, enfrentando um pequeno trânsito. Hoje devemos ter cerca de 16 mil torcedores, devem empurrar o Vasco da Gama contra o Goiás, partida válida ainda para a 33ª rodada. O Vasco da Gama tem uns problemas, deve mudar primeiro o seu esquema tático. O Luxemburgo, que empatou em 4-4 naquele jogo fantástico na última quarta contra o Flamengo, em vez de um 4-4-2, deve entrar com um 4-3-3, deve colocar o atacante Ribamar aí de volta no ataque do Vasco ao lado do Marrone e do Rossi. Desfalque é o Iago Pikachu, que levou o terceiro cartão amarelo. O paraguaio Raul Cáceres deve ser o substituto. E na zaga, todo mundo esperava que o Leandro Castan fosse retornar. Ele ficou suspenso por 2 jogos depois da expulsão contra o Palmeiras. Mas o Ricardo Graça é que deve continuar. O Leandro Castan sentiu dores musculares, então ele não deve jogar. Já o time do Ney Franco, o Goiás, tenta se recuperar de uma derrota dura que sofreu para o Santos, uma goleada, mas tem desfalque. Inclusive, o principal jogador do Goiás não joga, que é o Michael, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, quem volta é um velho conhecido aqui dos cariocas, o He-Man, o Rafael Moura, vai reforçar o time do Ney Franco. Nenhum dos dois times praticamente estão livres já da ameaça do rebaixamento, mas estão disputando vaga para a Copa Sul-Americana. Mas ela...
Márcio, que você espera desse jogo hoje? É um joguinho meio assim, né? Meio barro, meio tijolo, né?
Os dois times praticamente estão numa zona meio neutra, né? Porque dificilmente vão conseguir vaga em Libertadores, não vão cair de jeito nenhum. E os dois devem ir para a Sul-Americana. Então é uma disputa de posição, realmente. Inclusive por grana, né? Porque uma posição em relação a outra, décimo primeiro, tem a diferença de alguns milhões, né? Na premiação. Mas fora isso, acho que o Vasco vai festejar ainda essa belíssima história de atuação da semana passada, entra muito motivado. Agora é um jogo muito equilibrado, o Goiás está com um bom time, um bom esquema de jogo, o Vasco tem a vantagem de jogar em casa. Então, um certo favoritismo para o Vasco e deve ser um bom jogo.
Rodrigo, detalhes finais do Vasco da Gama aqui no programa No Mundo da Bola.
Um detalhe é que o Vasco vai colocou para ter um pequeno show, vai ser um grande show da cantora Alexa, que vai fazer um pequeno show no meio do gramado agora a partir das 6 da tarde, uma prévia, aproveitando, ela gravou recentemente uma paródia de uma música do Lulu Santos, falando sobre o sentimento infinito, enfim, exaltando o Vasco, aí vai ter uma pequena gravação, ela vai cantar uma ou duas músicas, tá fazendo uma preliminar desse Vasco e Goiás, Mazela.
Tá legal, Rodrigão, vai acompanhar tudo pra Rádio Nacional, nosso querido Rodrigo Ricardo, direto de São Januário, Vasco da Gama e Goiás, você vai curtir as informações aqui. Algum detalhe, Luiz Ferreira?
nenhum detalhe, a gente só espera que o Vasco alcance até uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Por que não sonhar com a Libertadores da América?
Ah, qual a classificação? Quantos pontos tem o Vasco?
O Vasco, se não me engano, mas ela está...
Não, se não me engano, vai lá e consulta.
Calma, calma. O 4G... Se não me engano... 4G... Não, 43 pontos, o Brunão tá aqui.
Esquece, não dá, não.
É, o Luiz Ferreira tirou essa do fundo. É, quer inventar?
Tá viajando na maionese, não dá.
É, o cabeça agora viajou. Ele quer fazer graça com a torcida do Vasco. Fazer graça.
Na verdade, tô chamando pros jogos já tipo, acredita e tal. Não, o Vasco tá 43 pontos. Tem 43 pontos, é o décimo colocado. Está a 7 pontos do Internacional, que é o primeiro na zona de classificação. Hoje tá G7.
O Corinthians, o Internacional, vão perder todos os jogos e o Vasco vai ganhar todos os jogos. Tá bom.
Se vencer, o Vasco vai a 46 e fica a 4 pontos. Não é impossível matematicamente, é muito difícil, mas...
Ele quer fazer graça. Ele viu o microfone aqui e falou, ai, vou falar.
É. Você pediu o último detalhe. Eu fui.
Você falou que não tinha nenhum detalhe. Então, esse é o detalhe.
Abraço pro Rui Fernando.
Tá legal. Ruizinho, um beijo carinhoso, Ruizinho. Nosso grande Rui Fernando. Ele é o cara. Faz falta no Rádio Esportivo, nosso querido Rui Fernando. 17 horas 40 minutos. Antes de falar do Fluminense, é com você. Pode começar a chorar e espernear.
Já? Não vamos ouvir o Valentim primeiro?
Então fala o Valentim.
Não, pro choro ficar completo, entendeu?
Luiz Ferreira.
Então me permita, Márcio Guedes, por favor. Botafogo fez mais uma partida muito ruim ontem. Perdeu pro Atlético Paranaense por 1-0. Só não entrou na zona do rebaixamento porque o Fluminense tropeçou contra o Atlético Mineiro já, no último bloco do programa do Mundo da Bola. A gente vai falar do Flusão. E olha, Mazela, 1-0 e foi lucro, hein? Porque o que o Atlético Paranaense, que o Furacão perdeu de chance ontem, foi uma festa. A gente vai ouvir o técnico Alberto Valentim tentando explicar o que, é que foi mais esse resultado ruim para o Glorioso.
É, a gente precisava ter vindo mais agressivos aqui, mais agressivos defensivamente, para roubar mais bolas, falando primeiro da fase defensiva, para roubarmos mais bola numa intermediária ou numa saída de bola do Atlético e procurar jogar mais. A gente jogou pouco. A gente tentou, nós fizemos poucas tentativas de jogadas que nós treinamos, que é aquilo que a gente tem proposto fazer, principalmente depois de uma semana cheia, que a gente teve mais tempo para treinar. Então, eu acho que depois que a gente toma o gol, até a gente tenta algumas coisas, assim, algumas jogadas, até saindo mais de tiro de meta, mas a gente devia ter jogado um pouco mais, porque é difícil jogar aqui contra o Atlético se você não incomoda o adversário criando chances de gol.
É isso aí, seu técnico Alberto Valentim. O Botafogo é o 14º colocado na tabela do Brasileirão, com 36 pontos. Um detalhe importante, o Botafogo só não tem mais derrotas no Campeonato Brasileiro do que o Avaí, que é o último colocado. São 19 derrotas contra 21 do Avaí, mas ela periclitante a situação.
É verdade. O que acrescentar, doutor Márcio?
Olha, você viu pela entrevista aí do Valentim, como ele está nervoso, como ele está inseguro, como ele está frustrado, fala uma semana de treinamento e os caras não fazem nada do que foi ensaiado. É porque o time é limitado, um time amedrontado, um time que não tem muita moral, entendeu você? Então não se pode esperar muita coisa desse time, não. Um time lento, um time que não tem, não tem o menor vigor, o ataque é péssimo. E eu acho também que ele continua insistindo, por exemplo, com o Léo Valencia, que é um jogador fraquíssimo. Esse Juan, que até entrou mais ou menos no final do jogo, devia começar de sair, ele devia colocar garotado no ataque para correr e tentar incomodar e fechar o time um pouco mais jogando contra-ataque, mas não há uma proposta nova, não há nada. Acho o Botafogo tá horroroso, se cair não vai poder reclamar de nada, porque essa campanha no segundo turno, o Botafogo fez 27 pontos no primeiro turno e só 9 no segundo. Isso é uma campanha inacreditável para um time como o Botafogo, cuja folha de pagamento, o Mazela, é maior do que muitos clubes da Série A.
Sim.
Talvez 3 milhões e meio, é muito mais do que vários clubes que já estão até fora da zona de rebaixamento. Quer dizer, houve tremenda infelicidade na escolha de contratações. Esse Diego Souza continua fora de forma física, com a vida não compatível com a de um atleta fora de campo. Contrataram um tal de Vitor Rangel e outro também que chegou, Birubiru, chegou, nem jogou. Você lembra do Zé Gatinho, que também foi contratado?
Nem me lembro desse cara, não me lembro não.
Foi contratado, mas não jogou, foi embora logo. Quer dizer, uma série de equívocos da administração do futebol do Botafogo, departamento médico que não funciona, departamento físico deve ser muito ruim, porque o time cansa muito, não tem vigor nenhum. E os reservas são péssimos. O Botafogo namora violentamente com a Série B. E acho que entre Botafogo, Fluminense e Ceará, um vai cair. Agora, o Cabeça falou, se o Fluminense tivesse ganho, o Botafogo teria caído. Não, não, hein? O Ceará, ontem, perdeu da Chapecoense. O Ceará que estaria, mesmo que o Fluminense ganhasse, o Botafogo ainda, inacreditavelmente, não estaria na zona de rebaixamento. Então,
seria o Ceará.
Seria o Ceará, seria o Ceará. Mas tá todo mundo muito pertinho, né? Exato. E aí, esse jogo aí, Marcelo, o Atlético do Paraná foi muito melhor, teve várias chances de gol. Cavalieri, embora tenha falhado no gol, fez grandes defesas na partida. Houve um gol do Atlético que foi anulado pelo VAR. Um gol que nem sei se anularia, não, porque talvez o jogador do Atlético tenha atrapalhado o goleiro do Botafogo. É uma coisa meio discutível. Em todo caso, o Botafogo teve uma grande chance de gol no último minuto do jogo. O Diego Souza chutou, a bola bateu na rede pelo lado de fora, mas muito pouco para 90 minutos de futebol, né?
É verdade. A situação do Botafogo e Fluminense, você fala do Botafogo, eu também acho que o Botafogo inferior do Fluminense, taticamente inferior, tecnicamente pior, mas incrivelmente o Fluminense não consegue fazer gols. Mas daqui a pouco nós falaremos do tricolor das Laranjeiras. Meu amigo Luiz Ferreira, vamos dar uma paradinha, já já a gente volta com a reta final do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol e dando sequência no programa No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes voltando.
O Brasil fez a melhor campanha da história no Mundial de Atletismo Paralímpico, em Dubai. O país encerrou a competição no segundo lugar do quadro geral de medalhas. Os brasileiros subiram ao pódio 39 vezes, com 14 ouros, 9 pratas e 16 bronzes. Até então, a melhor colocação do Brasil em mundiais fora na edição de Lyon, em 2013, quando o time verde-amarelo ficou na terceira posição. A China foi mais uma vez a campeã, com 25 ouros, 22 pratas e 11 bronzes, de um total de 58 medalhas. No terceiro posto, atrás do Brasil, veio a Grã-Bretanha, com 13 ouros, 9 pratas e 6 bronzes. O próximo Mundial de Atletismo será na cidade japonesa de Kobe, em 2021. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho. Em frente, seguindo com a...
Salve a seleção!
Rafa Monteiro.
A seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul nesta terça-feira, às 10h30 da manhã, no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, no Emirados Árabes. Serão 5 mudanças em relação ao time que começou jogando na derrota contra a Argentina por 1-0 na última sexta-feira. Alexandro, Thiago Silva, Casemiro, William e Roberto Firmino saem, enquanto Renan Lodi, Marquinhos, Fabinho, Felipe Coutinho e Richarlison iniciam a partida. Com 5 jogos sem vencer, o técnico Tite fala sobre como está a sua cabeça neste momento.
Desesperado não estou. Sou um cara muito feliz e muito realizado. Sou muito feliz de estar onde eu estou. Sei das pressões, mas não tenho desespero, não. Não, isso não tem. Isso não faz parte do meu... Sou um cara muito bem resolvido em relação a isso. Tenho sim, é a busca de fazer um grande jogo amanhã. De que seja um grande espetáculo. Que a gente ganhe e jogue muito. Que a Coreia jogue muito, mas que a gente saia vencedor.
O Brasil vai a campo com Alisson no gol, na direita Danilo, dupla de zaga Marquinhos e Militão, na esquerda Renan Lodi, no meio campo Fabinho, Arthur e Paquetá, No ataque, Gabriel Jesus, Coutinho e Richarlison. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Márcio, reta final do programa, mas esse time não dá, né? Pode ter ganhado a Coreia e tal, declaração do Tite é de sentar e chorar, né?
É, dizer que ele é um homem realizado, é que ele é um homem realizado, ótimo, parabéns, mas isso aí não tem nada a ver com o momento da seleção. Pelo menos ele está sentindo que é uma pressão, que precisa trazer gente nova, precisa de uma coisa diferente, porque o que está acontecendo no momento não dá. Não tem esquema de jogo, está uma confusão, apatia do time, falta de motivação. É claro que esses joguinhos caça-níqueis aí atrapalham o trabalho, mas não justifica a atuação pífia contra a Argentina.
Tá certo, sequência reta final do programa do Mundo da Bola. Fluminense chegando, volta Luiz Ferreira.
Não se irrite, mas ela.
Eu me irrito baconado. Eu só me irrito na live aqui, eu tenho que me controlar.
Comentário agora do Mazela, hein?
Não é,
meu
é não, seja que se entendam aí. Olha, Mazela, quem conversou hoje lá no CT de treinamento do Fluminense foi o goleiro Marcos Felipe. Ele retirou depois de um longo e tenebroso inverno. Até que foi bem com o empate contra o Atlético Mineiro.
Ok, foi bem, mas foi bem. Vai começar a falar, mas o lance do escanteio que originou o gol foi uma bobeira dele. Ele se enrolou todo, a bola acabou saindo. Mas lógico que ele tem crédito e tal, tudo bem, não vou jamais crucificar esse menino.
Então vamos ouvir. Por enquanto. Vamos ouvir o Marcos Felipe falando justamente dessa reestreia com a camisa do Fluminense.
Foi bom. Goleiro é uma posição que exige muita paciência. E tentei me manter o mais tranquilo possível, porque é uma posição que exige muita concentração. A gente não pode ter o mínimo de erro, tem que estar sempre concentrado para tentar acertar e para poder ajudar a equipe. E a motivação sempre existe, a gente tem que perseverar, porque o futebol é muito dinâmico, então a gente tem que estar sempre preparado para as oportunidades.
Agora, Mazela, como é que está a situação? O Fluminense novamente desperdiça pontos em casa e vai enfrentar o CSA fora na próxima segunda-feira. Como é que está o elenco? O elenco está focado? O elenco se abateu com mais esse resultado ruim? O Marcos Felipe responde.
Sim, com certeza. A positividade sempre existe. Todo mundo está concentrado e crendo que a gente vai sair dessa situação. Em relação ao resultado, a gente esperava ter a vitória, não esperava tomar o gol no final, mas a gente tem a certeza que iremos lá para Alagoas fazer um grande jogo contra o CSA.
Tá aí, Marcos Felipe prometendo um bom jogo contra o CSA. Vai ter agradecimento, Mazela?
Não vai. Ele é novo, ele estreou bem, acho que deu bobeira no lance do escanteio, mas é melhor a opção que nós temos, nós tricolores, falando de como torcedor, no gol do Fluminense. Com a Genoa, já, com todo respeito, já deu.
O Agenóia
e não funcionou. E se o Fluminense fizesse metade dos gols de chance que criou, estaríamos em quinto lugar. Fala.
Eu fiquei estupefacto. Tá com C no meio. Houve uma briguinha, mais uma briguinha entre o Celso Barros e o Mário Bittencourt. Um dá ingresso pro outro, um não vai ao estádio. Chegou esse nível a divisão política do Fluminense,
Pra mim não surpreende nada. Desde a campanha eu tentava alertar, mas não foi o suficiente. Hoje, com todo o respeito que me merecem, tudo que foi prometido por essa dupla, nada com 4 meses, 5 meses de mandato foi feito. Nada. Desde portal de transparência, contratação, master, redução, nada disso foi feito. Então eu me reservo o direito de chamá-los de Pinóquios. Os Pinóquios do Fluminense. Entendeu? Eu acho isso, porque o que foi prometido não foi cumprido. Então, o Fluminense está nessa situação. É isso, Márcio. Sem me alongar mais. Sem mais delongas. Gostou
tá muito
dessa?
Tranquilo hoje você, muito tranquilo.
Que o jogo foi sábado, já assimilei. Você teve jogo ontem. Marcinho, queira-me bem, hein? Um abraço, claro, querido.
Um abraço.
Tchau. Boa noite, Márcio Guedes. Boa noite, Luiz Ferreira. Luiz Ferreira, você está cheio de gracinha hoje. Você falou que o jogo tinha acabado.
Que o primeiro tempo tinha acabado.
Bota no fitão. Você falou que o jogo tinha terminado.
Fitão é antigo, hein?
Bota no fitão. É verdade, no fitão. Você falou errado.
Eu falei, encerrado o primeiro tempo.
Não, você ainda
vou buscar o fitão.
É teimoso esse cidadão aqui. Ele falou que o jogo tinha acabado. Acabou nada. Tá no segundo tempo, 4 para a Espanha, 0 para a Romênia. Brandão, foi um prazer revê-lo aqui. Pena que você tenha dormido o programa todo.
Mas ele ouviu o noticiário do Vasco, então tá tranquilo.
Então tá bom. então.
Tá preocupado com o nosso amigo lá em São Januário.
Deixa ele, aquele é um pé frio do caramba. Vambora então, gente, obrigado pelo carinho, desculpa a brincadeira. Estamos juntos amanhã às 5h10 da tarde com mais um programa no Mundo da Bola. Tchau, galera.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.